minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Dentro do Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, vamos trazer aqui algumas informações que já, de alguma forma, já foram aqui elucidadas, já estamos aqui com algum acervo, um título que nós vamos dar hoje, porque os nossos jovens que estão namorando, orando para namorar, a preocupação, às vezes, a pressa, a idade vai chegando e vê os seus amigos, seus pares namorando, outros marcando data, noivando, casando e tendo filhos, aí entra o desespero. Mas a Bíblia diz que para nós encontrarmos um par, encontrar uma esposa, a Bíblia diz lá em Provérbios, quem acha uma esposa, acha uma coisa maravilhosa, recebeu a bênção de Deus. E como é que receberam uma esposa ou um esposo a receber a bênção de Deus? E quais são as características de uma boa esposa e de bom esposo? Em primeiro lugar, é que ele e ela sejam tementes e amem a Deus acima de todas as coisas. Sobre esse assunto, nós temos, uma palavra de Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, a sua segunda carta, o apóstolo Paulo escreveu da seguinte forma. Coríntios, carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, o capítulo 6, o versículo. Isso é um preceito, não é nenhum princípio, ou seja, é uma ordem de Deus. Tem pessoas que desobedecem por alguns motivos, e nós podemos citar aqui alguns motivos por causa pela desobediência das pessoas. Mas 2 Coríntios 6,14 está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Em primeiro momento, eu queria dizer que nem todo mundo que está dentro da igreja está debaixo do mesmo jugo, viu? Porque nem todo mundo dentro da igreja está convertido. Lamentavelmente, nós temos que falar essa verdade. E talvez você já tenha experimentado, já tenha vivenciado, já tenha tido experiência, talvez não pessoas da sua família, mas pessoas até da congregação. Nem todo mundo que está dentro da congregação, nem todos, está debaixo do mesmo jugo, ou seja, o jugo do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque nem todos se submetem a isso. E você pode se casar com pessoa da mesma congregação, da mesma denominação, mas ainda assim estar debaixo de um jugo desigual, porque as pessoas não têm a mesma fé, não se submetem ao mesmo Senhor, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aqui o apóstolo Paulo, ele encoraja os crentes a não formarem parcerias com os incrédulos, porque isso poderia enfraquecer seu compromisso e integridade. Ou os padrões cristãos. Seria uma má combinação. Antes, um pouco, Paulo explicou que isso não significa isolar-se dos incrédulos. Não é isso que ele diz. No capítulo 5 ele fala um pouquinho sobre isso. Mas Paulo, ele até encoraja os cristãos a permanecerem com seus cônjuges incrédulos, aí no capítulo 7. Então ele queria que os crentes fossem ativos em seu testemunho a respeito do Senhor Jesus aos incrédulos, não se envolvendo com relações pessoais ou até em negócios que pudessem levá-los a comprometer sua fé. Aí vem muitas pessoas: pastor Samuel, eu tenho uma empresa, eu tive sócio cristão que foi uma negação, só me deu problema, fez coisas escusas, coisas ilícitas, e depois eu consegui um sócio que não é cristão, e bom, em primeiro lugar, se um cristão faz coisas ilícitas, ele precisa se arrepender e se converter, se é que é convertido. Ok? Então existe uma questão de caráter. Né? A pessoa, um cristão, ele não pode ser mau caráter. Ele não pode tomar decisões escusas. Então, por isso que eu digo, nem todo mundo que está dentro da congregação tem carteira de que é um cristão evangélico ou cristão, é porque ele tem um nome escrito no livro da vida. Então, até pessoas da mesma congregação que nasceu na igreja, mas que ainda se casar com um cristão, passa a ser um jugo desigual porque tem o convertido e o não convertido. Então, Paulo, aqui nesse contexto que ele fala sobre o jugo desigual, ele dá aqui ditames não só para a escolha do par, para a escolha do casamento, mas é uma vertente que fala sobre isso. Nós podemos usar esse texto para isso. Então, ele escreve um princípio, eu vejo até como um preceito, porque quando ele diz que o santo, o cristão, ele não se separe do incrédulo, por quê? Porque no momento em que um ou outro aceitou, porque já estavam casados, aí você não vai se separar. Agora, se contrair matrimônio de uma pessoa que não é cristã, aí já é um risco muito grande, aí você vai estar debaixo de uma desobediência de Deus. Então, o princípio e preceito importante que deve ser aplicado quando você vai escolher um par, ou seja, um cônjuge, um namorado: não se ponham em um jugo desigual com descrentes, está escrito. Não se ponha com um jugo desigual com descrentes. Está escrito assim na palavra do Senhor. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? É isso que ele está dizendo aqui. Então Paulo mostra à igreja de Corinto e para a nossa igreja, para nós, que o cristão não deve associar-se com descrentes. Associar não é conviver. Então esta advertência era muito importante e necessária naquele período e para nós hoje também, pois os cristãos de Corinto são uma pequena minoria numa grande cidade inclusive pagã. Então o objetivo do cristão é viver uma vida completamente dedicada a Deus e não pode ter comunhão com os incrédulos. É nesse contexto que Paulo estava escrevendo. Então aqui Ele faz uma ilustração, uma analogia num fato realizado com atividades agrícolas, com animais. Se dois animais bem diferentes, é mais ou menos o que ele diz assim, bem diferentes em tamanho e força, forem colocados juntos sob um mesmo jugo, uma canga, ambos vão sofrer. Da mesma forma, um cristão e um descrente unidos no mesmo jugo, pelo casamento que nós estamos falando aqui, com certeza serão muitos atritos, problemas. Se um dos cônjuges deseja permanecer no amor de Jesus e o outro se importa muito pouco ou nada, suas prioridades na vida serão diferentes, resultando então sofrimento, atrito, conflito, dor. Que dirá quando os filhos vierem? A educação, a instrução, as prioridades. Por isso, Paulo aconselhou os cristãos a se casar no Senhor. No capítulo seguinte, no capítulo 7, versículo 39. Capítulo seguinte, mas não desta carta, né, da primeira carta. Primeira carta aos Coríntios 7, 39. Diz: a mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja da mesma fé, ou seja, no Senhor. E hoje, por alguns motivos, pressa, olhar para o lado, ver pares se casando, e você vai ganhando idade e vem a preocupação, o desespero de muitos. E alguns cristãos solteiros, alguns servos acham que um jugo desigual seria a melhor solução para apressar. É melhor um jugo desigual do que a solidão. E eu já falei, eu quero repetir. Melhor um solteiro com vontade de casar do que um casado com vontade de divorciar. Então, por isso, muitos na pressa em tomar conselho de ímpio, em se assemelhar às coisas que estão acontecendo, decidem desconsiderar o quê? Um conselho de Deus. Esse não é um conselho de Paulo, é um conselho de Deus, é um conselho bíblico. E casam-se com uma pessoa que não servem a Deus. Isso resulta tristeza, dor e consequências que levam muitas vezes para o resto da vida. Aí só a misericórdia de Deus. Quando se vê casado com alguém que não compartilha as coisas mais importantes da vida, adorar a Deus, glorificar a Deus, anunciar o Evangelho, e eles casaram-se para não ficarem sós, e aí acabam se sentindo numa solidão a dois. Agora, outros que confiam no conselho de Deus, e você está orando, namorando, como é o seu par? Teme a Deus? Você tem notado isso? Ou os outros requisitos, outras características naturais, características pessoais de beleza exterior têm suplantado a característica que Deus quer que tenhamos, que é temer a Deus e amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas eu louvo a Deus que hoje muitos irmãos solteiros estão confiando no conselho de Deus. Querem casar, formar família. Mas enquanto não chega a hora do par, que teme, que ama a Deus, resolvem esperar, porque o solteiro procura como agradar a Deus. Procura o solteiro, procurem como agradar a Deus. Então perceba que um servo de Deus não vai encontrar uma pessoa perfeita, não vai encontrar, mas aquele que teme, aquele que é convertido, vai se moldar aos padrões estabelecidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você estiver orando, procurando alguém para se casar, então procure uma pessoa que, em primeiro lugar, tema a Deus, que ame a Deus, que seja convertida ao Senhor, porque pode ter uma personalidade, claro que vai ser sempre diferente da sua, nunca vai ter uma compatibilidade, uma personalidade exatamente compatível igual à sua, porque é impossível. Mas quando é convertido, as coisas mudam. Porque a conversão faz mudar o caráter, aquilo que fazia não faz mais. Então, portanto, os alvos eternos, espirituais, devem estar em primeiro lugar. Então, é prudente você, com oração, se submeter aos conselhos estabelecidos pela palavra de Deus. Porque senão as consequências, como eu já disse aqui, temos presenciado, vivido, aconselhado pessoas que estão com consequências, estão com uma situação muito difícil. Aí vão viver pela graça. E é muito perigoso, porque não se submeteram ao conselho de Deus, à palavra de Deus. Ah, pastor, eu casei com um crente, mas ele me enganou. Então corre esse risco. Daí mais aí, de cima de tudo, a dependência. Tem pessoas que casam por alguns motivos fora da ordem de prioridade. Porque é bonitinho, porque tem situação financeira definida, ou porque nasceu na igreja, mas as ações e os atos, mesmo tendo nascido na igreja, comprovam isso. É obediente a pai e mãe, é zeloso pelas coisas de Deus, ama o Senhor, glorifica o Senhor, o alvo é o Senhor, a prioridade é o Senhor, busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto. Outras pessoas querem casar porque são maltratados dentro de casa, ou quer mudar de vida, e nós precisamos atentar para essas coisas e seguir o conselho de Deus. E você já sabe que em muitos países é os pais que escolhem com que os filhos vão se casar. E hoje você tem essa liberdade. Ah, pastor, então como é que muitos casamentos arranjados no Antigo Testamento via de regra deram certo? Porque eles tinham uma aliança, eles tinham um pacto. Então, o pacto, a aliança, o acordo está acima de todas as coisas. É claro que alguns não deram certo, mas aliança. E hoje as pessoas, quando casam, sabem que é uma aliança. Você não pode violar a aliança. Se você vai com o intuito de já... é uma aliança mais ou menos. Se não der certo... Não, então já não é aliança. O que Deus uniu não separa o homem. Esta é a palavra, esse é o conselho de Deus. Lembra-se de Abraão quando enviou um servo para encontrar uma esposa para Isaac? É a orientação que nós temos que ter. Encontrar uma mulher, uma serva, que seja do meu povo, tenha a mesma fé. Abraão não estava preocupado com o dinheiro, nem com a posição social da sua nora. Ao contrário, ele fez o possível para encontrar uma esposa para Isaac, entre os que adoravam e glorificavam a Deus. O que você procura no seu cônjuge? Eu deixo essa pergunta. O que você procura no seu cônjuge? É para pensar, não é? É para pensar.